Quero ler com você texto de Lucas, o capítulo 18, versículo 1. Você pode acompanhar aqui com a gente. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 5. Fala assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Amém? Vamos orar juntos? Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Deus, por essa manhã, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que vem e fala conosco. Abre os nossos olhos e abre os nossos olhos espirituais. Permite que possamos ver acerca de nós mesmos, acerca daquilo que está ao nosso redor, acerca do nosso casamento, acerca de todas as coisas, Senhor. Deus, eu peço, Deus, traz algo novo para nós. Cuida de cada um aqui, de cada casal, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, tem alguma coisa que está faltando lá na tua casa? Sabe, sempre tem alguma coisa que está faltando lá em casa, né? Não sei na tua casa, mas lá em casa tem, né? Lá em casa a gente está olhando lá, faz horas que a gente está falando assim, a gente precisa cobrir lá atrás uma manta, né? Sabe aquela manta de asfáltica? Preciso colocar lá em cima. Mas sempre tem alguma coisa que a gente olha e de repente fala assim, pô, preciso trocar aquela lâmpada lá, né? E a lâmpada, ela não sai sozinha, é incrível, né? Você precisa ir lá. Sempre tem alguma coisa, né? E as coisas, elas não param. Você fala, aquela torneira, né? Preciso ir lá trocar aquela torneira, fica sempre pingando. Sempre tem alguma coisa para a gente trocar nas nossas casas. E eu quero falar essa manhã sobre isso. O que está faltando aí na sua casa? O que está faltando aí? Tem um termo, assim, aqueles ditados populares que você talvez já ouviu falar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviu falar isso, né? É uma verdade. A questão de a água, ela consegue moldar uma rocha, uma pedra, pela insistência. Ele fica pingando ali, pingando ali, pingando. Eu trouxe até umas imagens ali do poder da água sobre uma rocha. Uma goteira, ela pode fazer um furo numa pedra. Obviamente, isso não acontece da noite para o dia, né? Vai muito tempo. Mas a hora que a água, ela vem para a rocha e fala assim, eu vou moldar você, a rocha dá uma olhada e fala, não, você não vai, vou. Você sabe por quê? Porque eu vou ser insistente. Eu vou estar ali, ó, gotejando. A gente sabe que a imagem da esquerda acontece com milhares de anos, milhares de anos, mas ela molda, ela consegue moldar. Quando eu vejo esse texto da palavra de Deus, esse texto ele está falando a respeito disso. Ele está falando a respeito de uma viúva persistente. Uma mulher que ela vai até um juiz, e o texto, Jesus fala que é um juiz que não teme a Deus. E ela vai e ela começa a perturbar. Começa a falar, não, veja só a minha situação, olha o meu caso, você precisa me ajudar, você precisa. Até que uma hora o cara fala assim, não aguento mais essa mulher, não aguento mais. Não sei se já aconteceu situações assim com você, de você falar assim, eu vou ter que fazer isso. Talvez você que é pai, o teu filho, você fala, pô, vou ter que comprar. Perto ali de onde eu trabalho, tem uma mulher que ela sempre está com um bebê e ela sempre está pedindo dinheiro na frente do banco que eu passo ali na frente. Todo dia, todo dia. E eu não ando com dinheiro. Mas todo dia eu passo, ela me aborda todos os dias, e todos os dias eu não tenho dinheiro, e todos os dias ela continua me abordando. Bom dia, tudo bem, não sei o que, tal. Um ótimo dia para você. Tem um dinheirinho para me ajudar? Não tenho, minha senhora. Não tenho. Mas... Oi? Aceito. Ela nunca perguntou do Pix. Mas esses dias eu lembro que eu estava... Não lembro onde que eu estava, mas eu peguei um dinheiro ali de troco e eu falei, aquela mulher. Sabe quando você vai assim, né? Tipo, hoje eu tenho dinheiro, né? E eu fui assim, né? Hoje, bom dia, senhor, hoje eu tenho. Eu falei que eu não tinha, mas hoje eu tenho. Eu fui lá e dei um dinheiro para ela. Mas a mulher insistente, sempre ali pedindo, sempre ali perguntando, sempre ali falando. E Jesus está falando a respeito de uma viúva. Uma viúva que insiste. E Jesus quer nos ensinar sobre oração. Essa parábola ela fala que a vida ela não é resolvida em um momento. Mas a vida ela é resolvida, sabe, de momento atrás de momento, através de uma insistência, através de algo que vai se repetindo. E precisa se repetir, e a gente precisa saber que não é em um encontro, em uma situação que nós vamos resolver situações das nossas vidas. Mas nós precisamos do quê? Da insistência. É isso que Jesus está falando para nós. É isso que esse texto está falando, mostrando o caminho da insistência. O Nietzsche falou um negócio assim, ó, quem tem por que viver aguenta quase todo como? Ele fala sobre assim, ó, se você tem um porquê, você aguenta. Já houve situações lá na tua casa que você pensou assim, hoje eu vou pedir a conta. Ou se teve, né? Você está lá no teu trabalho e você fala, hoje eu vou pedir a conta. E daí vem aquele cara, né, que é o teu chefe, você fala, é hoje. Não, se ele vir hoje... Hoje eu vou preso. Hoje eu peço a conta. Aí você para assim para pensar e fala assim, acho que não, né? Aí você pensa lá na tua casa, você fala, e os boletos vão chegar? Você pensa nos teus filhos e fala, o que vai acontecer, cara? Você pensa melhor, você pensa duas vezes e fala assim, eu vou aguentar. É isso que ele estava falando. Quem tem um porquê aguenta quase todo como. A gente aguenta. Por quê? Porque nós temos um porquê. A gente tem um olhar assim, que você está enxergando e fala assim, eu preciso aguentar. Talvez não é por mim, mas é pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. E talvez você já pensou isso em relação ao teu casamento. De situações estarem assim, meio envesgadas ali, você fala, mas eu preciso aguentar. O Franklin fala uma coisa assim que é muito louca. Ele fala que no campo de concentração ele conseguia enxergar as pessoas que iriam morrer. Ele falava assim, aquele cara vai morrer. Mas ele sabia que aquele cara iria morrer porque aquele cara ele perdia a força de viver. Ele entregava os bets, ele jogava a toalha. Ele olhava as situações e falava assim, não quero mais, não aguento mais. Estatisticamente, o segundo câncer que aparece em pacientes, quando um câncer ele retorna, ele é muito mais cruel. Mas não é... Porque ele é cruel, porque ele vem de um estado mais forte. Mas ele é mais cruel porque o paciente ele fala assim, eu já utilizei toda a minha força que eu tinha na primeira vez. E sabe de uma coisa? Eu não tenho mais forças agora. Então, vai ser difícil enfrentar. Vai ser difícil vencer. E muitas vezes acontece que o cara, ele joga a toalha. Ele não aguenta mais. Ele não tem mais aquele ânimo, aquela força. E é assim nas nossas vidas. É dessa mesma forma. O dia que você para de lutar, você perde. O dia que você para de lutar, você perde em diversas situações. É diante da enfermidade, mas também é diante dos problemas, é diante da motivação da vida, é diante do teu casamento. O dia que você perde, que você não quer mais lutar, que você fala assim, ah, quer saber? Não quero mais. Você vai perder. Você vai perder. E Jesus está falando para nós a respeito de uma viúva, que ela insiste. É legal quando Jesus pega um exemplo, e é uma parábola que Jesus está contando, não é uma história real, mas Jesus fala assim, eu tenho uma parábola para explicar para vocês a respeito de oração. E ele pega assim dois exemplos que são muito extremos. Primeiro, Jesus ele pega o exemplo de uma viúva. Uma viúva é uma mulher que ela não tem um cuidado, uma proteção. Ela está como se fosse desamparada. Ela está sozinha na vida. Jesus fala, essa mulher, ela fica insistindo. Mas ela não tem ninguém sobre ela. E Jesus, ele pega um segundo exemplo. E o segundo exemplo que Jesus fala é a respeito de um juiz que não teme a Deus. Um juiz que está ali e não está nem aí com aquela pessoa. Tem um autor que é o Dias Lopes, ele fala assim, ó, se a sociedade fosse comparada, é comparada a um cadáver em decomposição, a oração é como se fosse um canal aberto para respirar o ar que vem do céu. Legal isso, né? Bonito isso, né? A oração faz com que eu e você nós possamos nos libertar dessa atmosfera terrestre, terrena, e possamos nos conectar direto com Deus. Jesus ele está falando sobre oração, uma mulher que ela insiste em oração. E o que eu gosto dessas comparações é porque ambas as comparações que são extremas não estão relacionadas a nós. Quando Jesus ele fala assim, uma mulher que ela é viúva, que ela não tem cuidado e não tem proteção, quando eu e você nós chegamos diante de Deus, nós não somos assim. Quando eu e você nós chegamos diante de Deus, nós somos filhos amados. A Maria falou aqui, nós temos o quê? Um livre acesso ao Pai. Um livre acesso a Deus. Nós não somos como aquela viúva que ela chega para aquele juiz que não teme a Deus. Mas nós somos pessoas que nós temos um caminho aberto ao Pai. Nós temos autoridade em Deus. E nós podemos chegar diante do trono dEle. Quando Jesus ele fala sobre aquele juiz que não teme a Deus, ele não está falando que Deus é daquela forma. Jesus não está falando, olha, o nosso Pai é assim. Não, ele está falando, olha, até esse cara que não teme a Deus consegue ir lá e fazer a vontade daquela mulher, quanto mais Deus, quanto mais o nosso Deus. Sabe por quê? Que Deus ele vai nos ouvir. Quer ver a continuidade desse texto? Olha só no versículo 6. Ele fala assim. Lucas 18, 6. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça. E rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Cara, eu gosto desse texto, a forma que Jesus ele fala assim, olha, se essa mulher ela conseguiu justiça diante desse juiz, agora pensa você, sabe o que eu preciso falar para você? Você vai encontrar a justiça, resposta de Deus. Ele vai fazer justiça. E rápido. Cara, isso dá uma certeza, sabe, uma convicção de que Deus, ele está cuidando de nós. Deus, ele cuida de nós de uma maneira, assim, rápida. Às vezes a gente pensa assim, puxa, mas Deus vai demorar para agir. A palavra fala outra coisa. A palavra diz assim que Deus ele vem ao teu cuidado de uma forma rápida. Ele não vai deixar você sofrendo. Mas ele vai vir ao teu encontro. Talvez não é tão rápido quanto gostaríamos. Mas Jesus fala que o Pai ele vem ao teu socorro de uma forma rápida. Ele vai responder de uma forma rápida. Só que ele coloca um final ali nesse texto. E é importante esse final. E ele fala assim, mas Deus vai vir, vai responder você de uma maneira rápida, mas esse ensino é sobre oração. E ele termina assim, mas quando o Filho do Homem voltar, ele está se referindo a Jesus, a ele próprio. Quando Jesus ele voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim para nós. Pessoal, entenda uma coisa. Deus responde rápido vocês. Sabe qual que é o problema? O problema é que vocês não oram. O problema é que vocês não falam com ele. O problema é que não tem fé. Vocês não estão buscando. E aí sabe o que acontece? É por isso que Deus demora. Deus demora, porque você não está falando com ele. Você não está indo até ele. Você não está subindo até na presença dele. Você não vai lá. Você não vai pedir. Você não vai conversar. Deus responde rápido. Mas você precisa ir até ele. Você precisa orar. Você precisa buscar ele. Meu irmão, e sem oração, cara. Sem oração não há... Cara, não há revelação de Deus. Sem oração... Não há cuidado de Deus. Sem oração, não há comunicação com Deus. Sem oração, não há vigor espiritual. Sabe, sem oração, cara, fica difícil. Fica difícil a gente vencer e enfrentar as nossas lutas e as perseguições do dia a dia. Sem oração, é difícil isso. Sem oração, nós perdemos uma conexão com Deus. E daí a gente está vivendo, estamos aí vivendo e falamos que, não, nós somos crentes. Não, nós temos tem um livre acesso a Deus. Mas você vai lá? Não, mas a graça do Senhor é abundante. A presença de Deus é maravilhosa, mas você vai até Ele. Você ora. É isso que Jesus está falando para nós. Precisa orar, precisa buscar. E sem oração, cara, sem oração a gente fica ansioso. Sem oração, a gente não sabe das coisas, a gente perde. Sabe o fio da meada? Sem oração, eu não sei de onde vem salvação para mim. E eu quero relembrar com vocês um salmo. O salmo 121. E o salmo 121 é um salmo, assim, muito certeiro. Ele fala assim... Eu olho para os montes e pergunto, de onde me virá socorro? De onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu gosto desse texto porque ele é um texto assim que eu consigo ver um certo humor aqui nele, sabe? Porque o salmista está falando assim, eu olho para as coisas que Deus fez e eu pergunto, da onde vem salvação? E a resposta está simplesmente no fato de você entender que, puxa, desse cara que fez tudo isso. Eu olho para o céu e fico perguntando, e agora, o que, que vai acontecer da minha vida? E aí eu lembro que aquele que fez o céu, ele cuida da minha vida. Da onde me virá o socorro? É do Senhor. O meu socorro vem de Deus. O teu socorro vem de Deus. Eu gosto muito quando Jesus fala, lá em Mateus, no capítulo 6. E ele fala assim, ó, vocês estão com medo do que vai acontecer amanhã com a vida de vocês? Vocês estão com medo? Vocês estão ansiosos em relação o que, que vai acontecer na vida de vocês? Vocês precisam ver os passarinhos. Os passarinhos que eles não plantam nem colhem, mas Deus cuida deles. Vocês precisam ver as flores do campo. Vocês estão com medo da roupa que vocês vão ter para vestir? Vocês estão com medo da comida que vocês vão ter para comer? Vocês precisam olhar os passarinhos. Vocês precisam ver as flores, os lírios do campo. E Jesus vem assim: vocês acham que Deus, que cuida do passarinho, das flores do campo, não vai cuidar de você? Não vai cuidar do teu casamento? Não vai cuidar do teu futuro? Não vai cuidar dos teus filhos? Não vai cuidar? Esse Deus, ele está cuidando de mim, de você. Esse Deus está cuidando da cirurgia do Manu amanhã. Amanhã? Amanhã. Esse Deus, ele cuida de nós. Eu olho para os montes e pergunto: da onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Teu socorro, ele vem do Senhor, que tem cuidado de você, do teu casamento, tem restaurado coisas dentro de você, dentro do teu lar, tem sustentado você, tem dado assim, novas direções para você, tem pegado você pela mão. Mais uma coisa que a Maria falou, né? Você está de mão dada com Deus. Cara, você está de mãos dadas com Deus. Segura firme e fala assim: Deus, vamos junto. Mas ore. Insista. Mas sabendo que você não é aquela viúva, sabendo que o nosso Deus, ele não é aquele juiz, mas ele é um pai amoroso, que ele fala assim: eu vou responder rápido. Deus, ele vai responder rápido a tua oração. Amém? Amém. Eu tenho uma pegadinha que eu já fiz em alguns grupos familiares, talvez eu não fiz no teu ainda, né? Mas às vezes eu chego num grupo familiar e eu faço uma pegadinha lá com eles, que eu faço assim, ó: fala pra mim qual que é o maior motivo de oração da tua casa, Raia. Você também, Tom, fala pra nós, Lelo, qual que é o maior motivo de oração da tua casa. E eu espero todo mundo responder. E na resposta eu sei os motivos de oração que vão dar certo. Sabe por quê? Porque às vezes o casal, eles não estão orando juntos. E às vezes o marido, ele fala assim: não, meu motivo de oração, sabe o que é? E ele fala uma coisa pessoal dele. E a esposa vai lá e fala uma coisa pessoal dela. E você vê que eles não estão orando juntos. O motivo de um não é do outro. Agora, quando os dois falam assim: ó, nosso motivo é esse. Qual é? É esse. É o mesmo. É? Vai dar certo. Vai dar certo. Estão, sabe, afinados, no mesmo lugar, com o mesmo coração. Quero terminar falando isso para você. Sabe o que a tua casa precisa? Comecei falando sobre isso, né? Tua casa precisa do mesmo ou dos mesmos motivos de oração. Tua casa precisa de oração. Que vocês possam ir na presença de Deus com os mesmos motivos, com o mesmo coração, compartilhando das mesmas coisas, para chegar nos mesmos lugares. E se inclui os filhos, então, qual que é o motivo da oração da casa? É o mesmo. Amém? Você recebe? Gostaria de desafiar você para você combinar algo com ela aí. Com ele aí. Combina-se sobre o que a gente vai orar junto. Sabe? tenha uma mesma direção. Sabe sobre o que a gente vai orar junto? Vamos orar pelo nosso futuro? Vamos orar pela nossa casa? Vamos orar por esse desafio que está aqui na frente? Vamos orar pelo quê? E eu quero convidar que, depois que vocês combinarem isso, o mesmo alvo, a mesma direção, eu quero que você ore junto. Ore com ela, ore com ele. Pergunta aí, o que a gente vai orar? Vamos orar juntos? Vamos orar juntos?